Sejam bem-vindos, Hertz Desportivo, primeira edição de 2023. Ainda vamos a tempo de lhe desejar um excelente ano, tudo de bom, principalmente muita saúde e, claro, muito desporto, sendo que as duas coisas estão ligadas. Vamos então começar mais esta edição e, como habitualmente, e agora que a competição já regressou em força, depois da pausa para a quadra natalícia, vamos então centrar atenções nas principais competições que temos por hábito acompanhar. Começamos pelo Hóquei em Patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar empatou a 4 diante do Sporting, resultado que até se sabe a pouco para os nambantinos, que estiveram a ganhar por 4-1 em plena segunda parte. Mas os Leões Lisboetas nunca desistiram e somaram um ponto que ainda assim os retira do primeiro lugar. Já o Sporting de Tomar interrompe uma série de jogos a perder. Fica uma exibição muito positiva, é verdade, e um ponto que, no entanto, sabe a pouco. Vamos então aos resultados daquela que foi a 11ª jornada. Parede 3, Porto 5, Juventude Viana 1, Valongo 4, Barcelos 2, Oliveirense 2, Ribadave 6, Hóquei Clube de Braga 3, Murches 3, Benfica 8, Paço de Arcos 1, Famalicense 4, registro ainda para o Sporting 1, Sporting de Tomar 4, Sporting 4. Na frente, Benfica 30 pontos, segundos Porto e Sporting com 28, quarto Valongo com 24, quinto Barcelos com 23, sexto Oliveirense com 15, sétimo Sporting de Tomar com 14, oitavo Parede com 13, nono Ribadave 12 pontos, décimos Famalicense e Hóquei Clube de Braga com 10, décimo segundo Juventude Viana com 7, décimo terceiro Paço de Arcos com 6, décimo quarto e último o Murches, que tem apenas 4 pontos conquistados. Próxima jornada já nesta quarta-feira, Sporting Murches, Paço de Arcos Porto, Benfica Parede, Hóquei Clube de Braga, Sporting de Tomar, Valongo Ribadave, Oliveirense Juventude Viana e ainda o Famalicense Hóquei de Barcelos. A Hertz acompanhou este empate do Sporting de Tomar diante do Sporting com relato de Paulo Beirante, que no final deixou algumas considerações.
Depois de um jogo frenético como foi este aqui no Municipal, a equipa nabantina que teve 3 golos de vantagem sobre a equipa do Sporting de Portugal, não conseguiu manter essa vantagem e nos últimos 2 minutos acabou por ficar, digamos assim, penalizada com um sabor amargo, somente com um ponto, que e Nuno Lopes com certeza deve estar a falar com os seus jogadores, que são situações que têm que ser repensadas, têm que ser analisadas, com certeza que o seu staff vai verificar o que é que se passou nos últimos instantes. E eu recordo que o Sporting de Portugal reduziu o 4-2, foi aos 14 minutos, ou seja, tiveram 11 minutos com vantagem de 2 golos, e a equipa do Sporting Tomar não conseguiu manter essa mesma diferença.
Paulo Berante aqui em análise deste jogo para a Hertz, deste Sporting de Tomar 4, Sporting 4. Nuno Lopes, e aqui na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, não escondeu algum desalento pelo facto de a equipa ter deixado fugir uma vantagem de 3 golos. Ainda assim, o técnico destacou a forma como o Sporting de Tomar se comportou.
Ganhar 4-1, a quem joga, quem está em primeiro lugar, a quem atacou também tal e qual como nós. Pronto, é lógico, a bola parada, que falhámos 2 bolas paradas, que nos dava 5-3, não há dúvida, pronto, que era aí. Mas também foi as outras bolas paradas que convertemos. E agora, pois é, ok, era o Tomás que havia de marcar. E eu confesso que entendi que o Tomás deu a vez ao Tato. Pronto, e foi assim que eu entendi, não há volta a dar. Eu entendi que o Tomás me pediu para o Tato marcar, e foi um bocado na confiança, e o Tato até costuma marcar as bolas paradas, mas e merecia marcar o golo, se calhar pela forma como não pôde participar no jogo, mas isto aqui, pronto, entramos noutro capítulo. Agora, acho que há que realçar a forma brava como jogamos, como lutamos, como trabalhamos. É um amargo de boca, mas o nosso campeonato também nem é ganhar ao Sporting, nem é ganhar ao Benfica. É ganhar a todos e jogar com eles da forma como nós fizemos e aceitar o resultado como ele foi. Não analisei o jogo a pormenor e hoje não consigo, e tenho a sensação que os árbitros não foram felizes em vários momentos do jogo. Tenho essa sensação. Vou analisar isso. Agora, quem está a ganhar 4-1 também não pode vir falar de árbitros. Tem que ganhar o jogo 4-1. Segurámos a bola. Nós tivemos mais que oportunidades de gols para matar o jogo. Portanto, o Girão aparece também num momento do jogo que tinha que aparecer, e eu vindo no meu banco alguém, eu sei quem foi, mas não vou dizer, mas alguém que disse assim: o Girão tem que os agarrar, se não os agarrar, eles perdem o jogo. Agora, e o Girão de facto agarrou, agora o Marante também agarrou. Portanto, eu aqui fico bem claro isto, eu não quero tirar uma ponta de mérito aos jogadores do Sporting de Tomar, que é esses que nós temos que valorizar. A forma como se bateram, e só faltava, nos últimos 3, 4 anos, faltavam estes não ganhar pontos em Tomar, o Sporting, e não ganhou. Portanto, é lógico que podíamos ter ganho o jogo, não há dúvida disso, mas um ponto também é importante para as nossas contas, e valorizar o trabalho desta gente que foi brioso em todos os aspectos. Faltaram os últimos 5 minutos, mas a equipa acabou nas cordas, em termos físicos, eu sei disso. Porquê? Porque garantidamente passou mais tempo com a bola no stick do que o Sporting. Isto para mim é altamente gratificante, porque ainda por cima passámos tempo com a bola a atacar a baliza. O Sporting não teve mais posse de bola que nós, o Sporting não teve mais oportunidades de golo do que nós, e isto é gratificante. Agora, o nosso campeonato é outro, e o Sporting vai continuar a lutar para o título, e nós vamos continuar, neste caso, a lutar para fazer mais pontos e subir, e tentar, neste caso, comprovar ao mundo do hóquei tudo aquilo que nós temos vindo a fazer, e a forma digna e valente como nos batemos. Portanto, agora, recuperar segunda e terça-feira, que não é fácil, recuperar esta gente, porque quarta-feira há mais jogo, e é dentro deste ambiente, e é dentro disto, onde temos que assumir o jogo, e assumir, e temos que marcar mais golos no 4-4. Não podemos só estar agarrado às bolas paradas. Aquilo que nós criamos, o Sporting, nós temos 3 oportunidades de golo, ainda o jogo estava fechado. 3 claras, e o Sporting vai uma vez à nossa baliza e marca um golo.
Nuno, ia para referir também um pouco isso. O primeiro gol nasce, digamos assim, de uma situação, uma vez mais, de Tato Ferrutis, temos que o referir, que vai penalizando, digamos assim, a equipa, e que o Nuno, com certeza, tem falado bastante com o jogador. No entanto, o Tato acaba por penalizar numa altura em que o Sporting ia crescendo no jogo, as coisas estavam a acontecer, e depois aparece aquele gol que contra a Cucano. Mas o Sporting reagiu e terminou a primeira parte em excelente nível, num crescendo tremendo, aparece no 4-1, mas depois a equipa claudicou, não sendo porque Alexandre marcou marcar a todo o campo. Houve uma pressão terrível na qual o Sporting não conseguiu corresponder depois, e tentou, houve ali momentos em que percebeu-se que a equipa estava completamente atrofiada.
Não, mas nós perdemos o jogo, mas foi porque quisemos ganhar e apanhamos a transição. O Sporting marca um golo, que é o quarto, salvo erro, num 4-4, neste caso tenta ali, e teve ali momentos em que sufocou a nossa baliza. Porquê? Porque nós encolhemos demais. O Pedro Martins, por exemplo, não consegue sair a jogar com duas bolas. Porquê é que não consegue sair a jogar? Porque já fisicamente já estava no limite, e então não teve confiança para sair com a bola a jogar, e por isso é que o Sporting ali massacra um pouco. Agora, nós temos oportunidades, neste caso há um gol, penso que é o 4-2, que é o 4-2, nós temos uma bola na cara, o Tomás tem uma bola na cara do Girão, é o terceiro golo. Segundo, é o terceiro golo do Sporting. O Tomás tem a bola na cara, não marca, e a transição. Portanto, nós tínhamos era que acabar com as transições, e conseguimos fazer isso. O Sporting não teve transições. Portanto, nós acabámos o jogo com a bola no stick. Não foi o Sporting que acabou o jogo com a bola no stick. Fomos nós que ainda conseguimos atacar a baliza. Portanto, agora isto, claro que isto é tão rápido, em 5 segundos ataca-se a baliza de um lado ao outro. E foi isso que nos faltou. Foi mais audácia para, no momento da transição, apanhar as costas do Sporting, que nós ainda não conseguimos fazer. Já começámos esse trabalho há 8 dias, ainda não está, na cabeça deles ainda não está. Eu hoje pensava que já estava um bocadinho mais avançado, mas não está. E agora é uma situação que nós vamos desembrulhando com o tempo, porque ainda vamos safar muitos jogos e resolver muitos problemas quando conseguimos fazer aquilo que está combinado e que hoje não conseguimos fazer. Eu sei que isto é muito técnico, mas...
O sexto lugar estava quase garantido, não foi capaz agora do Sporting Mar passar para o sexto classificado, vai agora à Braga. O Braga também perdeu na Ribadá, portanto, mas é sempre um jogo difícil no campo do Braga.
Sim, nós nem estamos a olhar, sinceramente, é um jogo, teoricamente, nós não ganhamos em Braga, pelo menos nos últimos anos ainda não ganhamos em Braga, portanto é um jogo tradicionalmente muito difícil. Aliás, nós estamos com o problema de jogar fora de casa, ainda não trouxemos pontos. Só trouxemos um ponto, foi a primeira jornada em Oliveira das Mães, e esse é de facto o nosso handicap. Vamos tentar fazer isso agora. O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, sinceramente, aliás,
o objetivo são os oito primeiros lugares?
Os objetivos é ganhar. Os objetivos é ganhar, é ganhar. Agora, e porquê é que eu digo isto? Estou a ser um bocadinho... se eu falo em classificações, vá-me lembrar coisas que não quero falar e quero apagar da minha cabeça, e tenho muita dificuldade em apagar. Portanto, eu nem sequer quero falar em classificações, fica para mim esta conversa.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui não escondeu algum desalento pela forma como a equipa deixou fugir uma vantagem de 3 golos diante do Sporting, mas, claro está, considera que os seus jogadores foram bravos. Nota ainda para o Hóquei em Patins, vamos olhar para a 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, onde o distrito de Santarém está representado pelo União de Betrocamento, que perdeu na deslocação até Alenquer. Vamos aos resultados daquela que foi a jornada 11. A Candelária 2, Benfica B 1, Alenquer e Benfica 5, União de Betrocamento 2, Leiria Marrazes 3, Sporting Marinhense 6 e Sporting B 4, Física 5, foram adiados o Hóquei de Sintra, Biblioteca e ainda o Troquel Oeiras. Registo para a classificação desta Zona Sul, 2ª Divisão Nacional, o Troquel lidera, tem 26 pontos, 2º Alenquer e Benfica, também Candelária, também Biblioteca, todos eles com 23 pontos, 5º Benfica B, que tem 21 pontos, 6º Sporting Marinhense com 15 pontos, 7º Oeiras com 13, também com 13 o Hóquei Clube de Sintra. Registo ainda nesta classificação para o Física de Torres Vedras, que também tem 13 pontos. 10º União do Betrocamento com 12, 11º Leiria Marrazes com 11 pontos. Em zona de descida, 12º Sporting B, 6 pontos, 13º Marítimo dos Açores com 5, 14º a Juventude Salesiana, que tem apenas 4 pontos conquistados. Prosseguimos esta ronda pelo Hóquei em Patins, agora registo para a 3ª Divisão Nacional, a Zona C. Vamos então aos resultados desta jornada, também aqui o regresso da competição depois das férias para a quadra natalícia, neste caso com a jornada 12. Stuart Massamá 3, Alenquer e Benfica B 5, Hóquei Clube de Sintra B 5, Física B 2, Vila Franquense 5, Marítimo 4, Campo de Arique 4, Alcobaçense 3, Nafarro 0, Odivelas 0, aqui um resultado de todo incomum no Hóquei em Patins, Troquel B 4, Santa Cita 3 e Corujas de Coruche 1, Tujal 1. Aqui a formação, também outra formação do distrito de Santarém, nesta zona C da 3ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. No que diz respeito à classificação, o Vila Franquense lidera 27 pontos, 2º o Hóquei Clube de Sintra B, que tem 25, 3º Campo de Arique com 24, 4º Tujal com 23, 5º Alcobaçense com 22, 6º Santa Cita com 20, também com 20 o Alenquer e Benfica B, 8º Corujas com 16 pontos, 9º Turquel B com 15, também com 15 o Marítimo, 11º Nafarros com 13 pontos, 12º Stuart Massamá com 10, 13º Física B com 7 pontos, 14º e último o Odivelas com 1 ponto conquistado. Deixamos o Hóquei em Patins, vamos agora centrar atenções no futsal, ainda no que resta desta primeira parte de Hertz Desportivo. Futsal, onde não houve Liga Placar, o escalão máximo desta modalidade à escala nacional, houve sim Taça da Liga, isto para lhe dizer que o Ferreira do Zêzere garantiu a passagem à próxima eliminatória depois de vencer o Fundão por 4-2. Vamos então aos resultados da primeira fase Taça da Liga, está em causa futsal. Belenenses 4, Sporting de Braga 5, Caxinas 4, Candoso 2, Leões de Porto Salvo 8, Portimonense 3, Nuno Álvares 2, Sporting 6, Quinta dos Lombos 4, Azemeis 2, Dinamo São Joanense 3, Benfica 4, Torriense 1, Elétrico 2 e Ferreira do Zêzere 4, Fundão 2, a formação ferreirense aqui a seguir em frente nesta competição Taça da Liga, sendo que pelos resultados se constata que não houve qualquer surpresa nesta competição. No que diz respeito ainda ao futsal, agora campeonatos propriamente ditos, terceira divisão nacional, onde o distrito de Santarém está representado pelos Patos. Patos que voltaram a perder-se depois de um início de campeonato muito positivo, estão agora numa fase bastante complicada, já com a despromoção a bater à porta. Vamos aos resultados. 11ª jornada, Patos 3, Mata 4, Criense 1, União 1919 3, Lobitos Futsal 4, Anal 2, MTBA 3, Núcleo Sportinguista de Pombal 0, foram adiados o São João Barra da Boa Esperança e ainda o Mendiga Beira Ria. No que diz respeito à classificação, Barra da Boa Esperança lidera, tem 30 pontos, segundo São João com 28, terceiro MTBA com 22, quarto Mendiga que tem 18, quinto Lobitos Futsal com 17, sextos Beira Ria e Mata com 15 pontos, oitavo Patos com 13, agora são mais 3 pontos do que a zona de descida, nono União 1919 com 10, décimo Arnal com 9, depois com 6 pontos, duas equipas, precisamente o Cariense e o Núcleo Sportinguista de Pombal. No que diz respeito ao futsal ainda, agora olhando para os resultados do Distrital de Santarém, foi a 10ª, ou melhor, foi a 9ª jornada. Vamos então aos resultados. Vitória Clube de Santarém 3, São Vicentense 3, Carvalhos de Figueiredo, Tomarense de Carvalhos de Figueiredo 2, Casa do Benfica da Golgã 3, Benavente Futsal 3, Cercal 5, Gruder 7, Nação Futsal Clube 3, o Gruder que está em nítida subida, aqui a bater uma que estava à sua frente na tabela classificativa desta jornada. Foram adiados o Val Travesso, o Fute Almeirim e também a Juventude Oriense Louricerense, sendo que o Fute Almeirim, refira-se, desistiu de participar nesta competição. Nesta altura a classificação está assim ordenada: Vitória Clube Santarém com 22 pontos, segundo a Casa do Benfica da Golgã com 21, terceiro Gruder com 19, quarto Mação Futsal Clube tem 18 pontos, quinto São Vicentense com 16, sexto Cercal com 15, sétimo Benavente Futsal com 13, oitavo Carvalho de Figueiredo com 10 pontos, nono Juventude Oriense com 7, décimo Louricerense com 2 pontos, décimo primeiro Val Travesso com 0 pontos, ainda não pontuou, também como o Fute Almeirim, equipa que desistiu de participar nesta competição. E agora deixamos o futsal, olhamos antes do final desta edição, ou melhor, desta primeira parte desta edição, primeira de 2023 de Herde Desportivo, vamos então olhar para as modalidades, olhamos desde já para o atletismo, destaque para mais uma edição dos trilhos dos templários pormenores com Paulo Saldanha.
E nada melhor que começar com uma prova no nosso concelho, Concelho de Tomar, com a 9ª edição dos trilhos templários, na versão noturna. Portanto, não esquecer que o ACR de Santa Cita, a Associação de Atletismo e a equipa Trilhos Templários têm duas provas por ano, uma noturna e uma diurna. A diurna é em setembro e a noturna começa o ano com uma bonita festa de luz, aproveitando ainda os efeitos da aldeia natal e também apoiada pelas lanternas dos atletas, o fogo de artifício, as próprias tochas ao longo do percurso, tanto dá um efeito magnífico e uma maneira diferente de estar no atletismo. Portanto, realizou-se a 9ª edição, um evento que é organizado pela Secção de Atletismo da ACR de Santa Cita, com o apoio do município e da Junta de Freguesia da ACR. As inscrições esgotaram, o que foi muito bom, portanto, estavam previstas 600 inscrições e foram todas esgotadas. No evento foi constituído por um treino longo de 22 km, um treino curto de aproximadamente 12 km e também uma caminhada na mesma distância, tanto de 12 km. Portanto, as duas corridas eram com caráter competitivo e ao mesmo tempo fazem parte do circuito de treino da Associação de Atletismo de Santarém, o que é muito bom, e também do circuito do Ribatejo. Quanto a resultados, no treino longo o vencedor foi o Ricardo Parada, do DAP Trail Team, com 1:54:25. Segunda posição para o Dino Bento, da Casa do Benfica de Abrantes, com 1:59:50. Terceira posição para o André Luiz, do Clube de Atletismo Ferreira de Zeza, com 1:59:50 também. E na quarta posição ficou o Helder Pereira, também da mesma equipa, do Clube de Atletismo Ferreira de Zeza, com 2:00:47. Já na componente feminina, na versão longa, a vencedora foi a Joque Deschemaker, do Coberto Atílio Ferreira Zeza, com 2:03:12. Nós não nos cansamos de elogiar esta jovem atleta, uma vez que ela foi a décima da geral, portanto, numa prova bastante competitiva, ela acabou por ficar em décimo lugar da geral. Segunda posição para Madalena Morgado, da Casa Benfica de Abrantes, com 2:19:23. E a terceira posição para Inês Henriques, do Grupo Desportivo da Azambuja, Trail Team, 2:37:06. Por equipas, venceu o Clube Ratinho de Ferreira de Zedas com 15 pontos. Segunda posição para a Casa do Benfica de Abrantes, com 53. E na terceira posição, o Grupo Recreativo da Corredora, com 64 pontos. Dos 121 atletas inscritos nesta vertente longa, terminaram 99, uma diferença um pouco grande. No entanto, não podemos esquecer que desde as 5 horas da tarde, a partida foi às 18, desde as 5 horas da tarde chovia intensamente aqui na nossa zona e a prova foi toda feita à chuva. Talvez alguns atletas tenham arrependido de vir e de facto daí esta diferença e algumas distâncias provavelmente também e que tudo isto conta para a decisão dos atletas. Já no treino curto terminaram 313 em 374, portanto também uma diferençazinha considerável, também provavelmente pelos mesmos motivos. Venceu o Marco Francisco do Clube Desportivo de Espírito, 58-08. Segundo lugar para Patrício Gaspar do Amadores Trail Team com 1:03:44. Terceiro lugar para o atleta do União de Tomar Miguel Ferreira com 1:04:10. Quarto lugar para Luís Quintas da Casa do Benfica de Abrantes com 1:05:30. E quinto lugar para Ivo Castro da Casa do Povo de Alcanena com 1:06:34. Já no setor feminino, a vencedora foi Cátia Ferreira, uma atleta individual, com 1:19:07. Segunda posição para Cristina Pedro, da Casa da Benfica de Abrantes, 1:21:28. Quarto lugar para Ana Pinho, do Carrapiteiro Bike Team, 1:23:24. E a quarta posição para Luísa Ribeiro, do União de Tomar, com 1:26:05. Por equipas, venceu a Casa do Benfica de Abrantes, com 24 pontos. Segundo lugar para o Clube Desportivo de Espírito, com 50. Terceiro para a União de Tomar, com 61, quarto lugar para o Sport Clube Ferreira de Zedas com 84, quinto lugar para o Clube Atlético Ferreira de Zedas com 94 pontos e sexto lugar para a Casa do Povo de Alcanena com 109. Destacar aqui que tanto as seis primeiras equipas são todas do nosso distrito, todas aqui da nossa zona centro, o que não deixa de ser muito interessante neste tipo de competições. Para fechar, Paulo, só realçar que antes de ir esta competição, que foi a primeira competição da Associação de Voltismo de Santarém no ano de 2023, realizou-se também em Santa Cita, aproveitando o pavilhão, o magnífico pavilhão que tem, para realizar o Kicks Athletics, tanto que é uma atividade para atletas benjamins e infantis, onde se juntaram 40 crianças, onde se divertiram durante duas horas com jogos de lúdicos, mas sempre com o intuito da vertente das disciplinas do atletismo. É uma aposta da Federação Portuguesa de Atletismo que, entre aspas, obriga as associações de atletismo distritais a ter estes eventos, e a nossa associação criou um circuito de eventos de kits atléticos. Este foi o segundo da época, uma vez que a época começou em outubro, portanto foi o segundo da época e o primeiro de 2023, e decorreu lindamente. Os meninos e meninas ficaram muito satisfeitos com esta atividade e vamos ter muito mais por aí até a época acabar.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo, aqui destaque centrado nos trilhos dos Templários, organização da ACR Santa Cita. E assim finalizamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida e as atenções vão centrar-se no futebol.
Desportivo.
Desportivo. Estamos de volta à segunda parte, Herte Desportivo. Vamos então agora centrar-se atenções no futebol. Começamos pelo Campeonato de Portugal, precisamente pelos quadros nacionais. Fim de semana de derby, venceu quem se esperava, ou seja, o União de Santarém goleou o Rio Maior numa jornada em que o Coroxense desperdiçou uma preciosa vantagem de 2 golos, conquistou ainda assim 1 ponto na recepção ao 1 de dezembro, jogou toda a segunda parte com 10 unidades e por aí se explica o facto de ter-se deixado fugir essa vantagem que poderia ser importante no final então deste jogo. Vamos então aos resultados. 13ª jornada, União de Santarém 5, Rio Maior 1, Benfica de Castelo Branco 2, Arronches e Benfica 0, Sintrense 2, Marinhense 0, Coroxense 2, 1 de dezembro 2, Loures 0, União da Serra 0, Pero Pinheiro 2, Mortágua 2 e Alcaíns 0, Sertanense 3. Na frente, o Benfica de Castelo Branco com 26 pontos. Segundo, 1 de dezembro com 24. Depois, com 23 pontos, 3 equipas. Sintrense, União de Santarém e o Sertanense. Sexto é o Pero Pinheiro, que tem 21. Também com 21, Marinhense e Mortágua. Em zona de descida, nono, Coroxense com 19 pontos. Décimo, União da Serra com 17. Décimo primeiro, Loures com 14. Décimo segundo, Arronches e Benfica com 7. Décimo terceiro, Rio Maior com 6. 14º, Alcaíns, com 4 pontos conquistados. Aqui um cenário quase impossível, a recuperação do Rio Maior para tentar sair destes lugares de descida. Já está a 15 pontos do 8º classificado. Próxima jornada, no fim de semana que se avizinha, Alcaíns, União da Serra, Sertarense, Arronches e Benfica, Loures, Mortágua, Pero Pinheiro, 1º de dezembro, Sintrense, Rio Maior, Coroxense, Marinhense e União de Santarém, Benfica de Castelo Branco. Aqui um duelo que pode levar a formação escalabitana ao topo da tabela classificativa. Deixamos o Campeonato de Portugal, centramos atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde os dois primeiros entraram em 2023 a perder. Quem lucrou foi o Samora Correia e também o Amiense, que estão na luta pelo título. Vamos então aos resultados. Foi a 15ª jornada, a última da primeira volta. Mação 3, União do Tomar 0, Salvaterrense 3, Fazendense 2, Oriense 1, Ferreira do Zêzere 3, Abrantes e Benfica 4, Entrocamento Atlético Clube 0, Torres Novas 0, Amiense 1, Samora Correia 3, Bonavente 2, Cartaxo 0, Fátima 1 e Águias de Alpiarça 1, Alcananense 1. Na frente, apesar do desaire, continua o União do Tomar com 33 pontos, segundos Fazendense e Samora Correia com 31, quarto é o Amiense com 30, quinto Alcananense com 28, sexto o Mação com 26, sétimo Ferreira do Zêzere com 22, oitavos Oriense, Torres Novas e Águias de Alpiarça com 19 pontos, décimo primeiro Salvaterrense com 18, décimo segundo Abrantes e Benfica com 16, décimos terceiros Cartaxo e Fátima com 14, décimo quinto Benavente com 12, décimo sexto e último o Entroncamento Atlético Clube, que tem apenas 8 pontos conquistados. Vamos à análise da jornada por Rogério Fernando.
E antes de analisar a 15ª jornada, fazer assim o balanço das 14 jornadas até aqui, queria destacar pela positiva o Samora Correia, que até à 15ª jornada vinha com uma melhor série de 6 vitórias consecutivas e 10 jogos sem perder em 14 jornadas. Depois, pela negativa, queria destacar o Fátima com 9 derrotas, a equipa com mais derrotas até à 14ª jornada, e o Entroncamento, que teve 13 jogos sem ganhar. Portanto, isto é o balanço até à 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital de Santarém. Hoje, 15ª jornada, atingimos metade da competição, onde tivemos resultados algo surpreendentes, e tivemos um jogo grande. Queria destacar como o jogo da jornada o Mação com o Tomar, onde o Mação consegue ganhar por um esclarecedor 3-0 ao Tomar. O Mação foi uma equipa que, se bem recordamos, arrancou mal o campeonato, com uma série de derrotas consecutivas, tem vindo a ganhar pontos, somar pontos atrás uns dos outros, e já conseguiu mesmo com esta vitória ascender ao 6º lugar, apenas a 7 pontos do Tomar, que é o líder à 15ª jornada. O Tomar, apesar de ter perdido, aproveita também a derrota das Fazendas e mantém assim a liderança e a mesma distância que tinha para o Fazendense de 2 pontos e continua líder apesar da derrota por 3-0 em Mação, continua líder da 15ª jornada. Na cauda da tabela, os grandes beneficiados desta jornada acabaram por ser o Abrantes, pela uma vitória 4-0 sobre o Entroncamento, já lá vamos, e o Fátima também, que consegue vencer o Cartaz por 1-0, igualando mesmo o número de pontos e a tabela, na tabela classificativa. Então vamos às análises agora pelos resultados dos dois. Paulo, então temos aqui, começamos pelo Salvaterra 3, Fazendas 2, um excelente jogo, onde o Salvaterrense, em termos de individuais, não é uma equipa tão apetrechada como o Fazendense, mas hoje, no jogo realizado, foi muito superior ao Fazendense e justifica bem esta vitória por 3-2. Salvaterra que, lembro que foi para o intervalo a ganhar por 2-0. A Fazendas consegue ter uma reação positiva, consegue mesmo, no início da segunda parte, chegar ao 2-2, mas o Salvaterra tinha um super pisco inspirado que faz um hat-trick e consegue dar os 3 pontos ao Salvaterra. Portanto, Salvaterrense 3, Fazendense 2. Salvaterra faz com este jogo mais 3 pontos preciosos na luta pela manutenção. O derby, tivemos o derby também no Conselho de Benavente. Samora 3, Benavente 2. O Benavente teve inclusive a ganhar 1-0 em Samora, mas o Samora consegue dar a volta, consegue mesmo pôr-se a vencer por 3-1 e acaba o resultado em 3-2. Portanto, o Samora é o grande vencedor desta jornada, porque aproveita muito bem o deslize do Fazendense e do Tomar e encosta-se mesmo ao Fazendense na segunda posição. Depois temos o Mação 3, Tomar 0, já falámos, o Mação está a surpreender. Surpreendeu-nos pela negativa no início, mas agora está a ganhar terreno e já atingiu o 6º lugar. O Abrantes, 4, Entroncamento 0. O Abrantes faz um excelente resultado em casa e consegue mesmo saltar uns lugares na tabela classificativa, fazendo com esta vitória mesmo 16 pontos. Temos o Águias, 1, Alcamonense 1. O Águias esteve a perder mesmo até ao término do jogo, mas consegue igualar e fazer um precioso ponto em casa contra uma equipa, o Alcamonense, uma equipa muito forte, uma equipa que tem vindo a fazer um campeonato de trás para a frente e que ocupa neste momento mesmo a 5ª posição com 28 pontos, apenas a 5 pontos do líder de Tomar. Cartaz 0, Fátima 1, o Cartaz vinha de uma derrota em Benavente e volta a perder em casa. Quem aproveita e muito bem é o Fátima, que vinha de uma derrota em casa com o Torres Novas, consegue lá vencer a equipa do Cartaz, no Cartaz, e são 3 preciosos pontos para a equipa de Mário Nelson, que com esta vitória atinge mesmo e apanha o Cartaz com 14 pontos. Depois temos o Torres Novas, 0, Amiense 1. O Torres Novas não consegue ganhar em casa. O Amiense faz uma excelente vitória no campo do Torres Novas e a equipa de KB consegue com esta vitória encostar-se mesmo à frente, apenas a 3 pontos do líder e ocupando, neste momento, à 15ª jornada, o 4º lugar na tabela classificativa.
Rogério Fernando aqui com a sua análise a esta jornada, a 15ª, a última da primeira volta desta primeira divisão distrital. O União de Tomar perdeu a emoção por números esclarecedores, mas manteve a liderança, agora também perseguido pelo Samora Correia, que se juntou ao Fazendense. O Mação, esse, somou a terceira vitória seguida, num total de 7 jogos sem derrotas, que lhe permitem estar na discussão dos primeiros lugares, algo de significativo para quem começou o campeonato com 4 derrotas. Já o União de Tomar voltou a perder 2 jogos depois, sendo que há um dado que salta à vista dos nabantinos. Registo para 4 derrotas neste campeonato, todas aos pés de equipas que estão no top 6 da tabela. Só mesmo com o Amiense é que o União de Tomar teve um registo positivo. Rui Bugalhão, que fez o relato deste embate para a ERT, fez também depois a análise desta derrota do União de Tomar em Mação.
Aquilo que fomos dizendo também durante aquilo que foi o filme desta partida, 90 mais 6 minutos de compensação, a equipa do União de Tomar teve na primeira parte as melhores oportunidades do jogo, conseguiu fluir muito mais em termos de dinâmica o futebol ofensivo, conseguiu muitas vezes empurrar a equipa do Mação para junto da sua área, mas não conseguiu realmente o mais importante. A equipa do Mação, uma equipa com um meio campo e uma zona defensiva bastante experiente, conseguiu nas bolas paradas, naquilo que costumamos dizer são momentos importantes na definição dos jogos, cada vez mais, e podemos dizer que estes três golos resultam de um pontapé de canto, de um livre direto e de um livre indireto. Pelo que, em termos de jogo jogado, nunca podemos realmente dizer que a equipa do Mação foi superior à equipa do União de Tomar. O que é certo é que a equipa do Mação conseguiu gerir em termos de meio campo, conseguiu gerir os momentos do jogo, conseguiu estancar aquele que era o futebol mais rápido, mais ofensivo, mais dinâmico, com mais velocidade que gosta a equipa do União de Tomar, conseguiu povoar a zona fulcral do relvado, a zona central, impedindo também a equipa do União de Tomar que projetasse os laterais, como costuma fazer normalmente nos jogos que dão pontos à equipa que é comandada por Marco Marques. A equipa do Mação tinha a lição bem estudada, sabia bem quais eram os pontos fortes e aqueles que tinha que realmente estancar e evitar que o União de Tomar conseguisse protagonizar nesses mesmos momentos aquilo que são definições rápidas e com o União de Tomar com jogadores muito rápidos também, muita velocidade e escuta sempre ao primeiro segundo toque. Isso não aconteceu hoje porque a equipa do Mação, temos que realmente dar os parabéns à forma como o técnico Francisco Correia posicionou a sua equipa, impediu que o União de Tomar tivesse quase sempre vantagem em termos numéricos junto da bola, em posse de bola a equipa do Mação tinha sempre unidades muito, muito próximas, conseguia gerir, porque havia sempre jogadores para receber a bola em momentos fáceis, em que havia sempre uma definição sem pôr nunca em perigo o momento defensivo, pelo que foi por aí que a equipa do Mação conseguiu levar vantagem. O União de Tomar conseguiu enviar uma bola à barra na primeira parte, o Emerson, num excelente momento, tinha a baliza completamente à sua mercê, ainda dentro da área, mas tentou colocar tanto a bola que a bola embateu com estrondo na barra, impedindo também, nessa altura, o União de Tomar de conseguir o golo da igualdade, já estava a perder por 1-0 nesse momento. A equipa do Mação conseguiu, mais tarde, fazer um segundo golo, um golo de classe, um golo de grande nível na transformação de um livre direto, numa zona ali da meia-lua, uma zona frontal à baliza, sem hipótese também de defesa para Ivo Cristo, pelo que o resultado de 2-0, podemos dizer, permeia o melhor momento em termos de colocação de unidades dentro do relvado, porque a equipa do União de Tomar conseguiu, podemos dizer, ter mais posse de bola, conseguiu ter mais vezes o jogo junto da área contrária, mas a equipa do Mação tentava dar esse mesmo domínio para que o União de Tomar tivesse bola e conseguisse, sobretudo, rapidamente colocá-la na contraofensiva, nas transições em Hélio Alcântara e também em Miguel Luz. Na segunda parte, o União de Tomar, beneficiando também do vento a favor, empurrou a equipa do Mação para junto da área. Podemos contar duas, três vezes que a equipa da casa conseguiu acercar-se da área contrária, da área do União de Tomar. O que é certo é que, beneficiando mais uma vez de um livre lateral, a equipa do União de Tomar não conseguiu perceber que poderia haver ali uma jogada estudada neste livre do laboratório. E, entretanto, Bruno Lemos, em vez de endossar a bola para junto da baliza, colocou-a à entrada da área, sem qualquer oposição, apareceu João António para fixar o resultado final 3-0. Não podemos dizer que este resultado é aquilo que resulta do filme do jogo. Podemos dizer, sim, que a equipa do Mação foi muito mais assertiva. Teve 3-4 remates, conseguiu fazer 3 golos. A equipa do União de Tomar teve mais posse de bola, mas praticamente depois daquelas oportunidades da primeira parte, neste segundo tempo, teve mais bola junto da área, mas era também um jogo, um futebol ofensivo que era concedido por parte da equipa do Mação. Uma derrota por 3-0 no início de 2023, depois de terminar o ano civil de 2022 em primeiro lugar, a equipa do União de Tomar conhece novamente o sabor da derrota nesta deslocação até Mação. No próximo domingo começa a segunda volta, a equipa do União de Tomar desloca-se a Abrantes e, claro, Marco Marques tem aqui muito trabalho pela frente, em termos psicológicos sobretudo, para fazer reagir aquilo que é importante depois de uma derrota por 3 golos sem resposta numa viagem, num clássico do futebol digital em Mação.
Rui Bugalhão aqui com a análise deste Mação 3, União de Tomar 0. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que a sua equipa está de parabéns, pois foi competente, considerando que a experiência dos seus jogadores foi decisiva para que as coisas tivessem corrido de feição.
Foi um jogo que nos sorriu, foi um jogo em que, penso eu, fomos mais competentes, seja com bola, seja sem bola, fomos a equipa mais. Mas é mesmo assim, vale 3 pontos, parabéns aos meus jogadores, parabéns a todas as pessoas que aqui vieram e tiveram a ajudar para que essa vitória ficasse cá. agora, próximo domingo, há outro jogo. Já temos que estar com a ficha ligada no próximo jogo.
Diz uma coisa, a experiência da tua equipa foi fundamental na vitória do jogo de hoje?
Naturalmente. Temos que saber jogar com as armas que temos. E também temos que perceber os nossos handicaps e torná-los em armas. Perceber onde é que estamos mal e tornar isso um ponto a nosso favor. Sim, Bruno Lemos e Luís Esteves dão muita qualidade no meio, principalmente do ponto de vista de equilíbrio. Depois a natureza e a naturalidade deles em definir os processos com bola também ajudam a equipa. Agora, penso eu que tivemos bem, sabíamos que o Tomar é uma equipa muito forte na transição ofensiva, sabíamos que com Emerson, com o Pires, com o Quinzé, o próprio Quinzé, a transportar jogo, a sair, a saltar, a queimar linhas, muito forte. E nós soubemos organizar-nos, soubemos perceber onde é que tínhamos que pressionar.
Nós falámos sobre isso, havia uma lição bem estudada também por parte do técnico de equipa do Mação.
Sim, foi o trabalho que nós fizemos durante a semana, é sempre assim, isso dá muita confiança aos jogadores, perceberem que aquilo que trabalharam, que aquilo que tiveram a levar na cabeça durante a semana inteira, ao domingo, dá resultado. Parabéns a eles que interpretaram o jogo na perfeição.
Qual é que foi o segredo do Mação depois daquele início nada auspicioso? Qual é que é o segredo para, nesta altura, paulatinamente, ires recuperando em termos de tabela classificativa?
Penso que não há segredo nenhum. Tivemos que olhar para as nossas equipas, olhar para os números. As estatísticas também dizem muito, não dizem tudo, mas dizem muito. Perceber onde é que estava o erro, encontramos o erro, jogamos da mesma maneira, não mudámos nada. Só que o ponto de vista da organização defensiva é feita um pouco mais atrás. Em vez de ser no primeiro passo da saída curta adversária, deixamos sair. E a partir daí, depois organizamos. E conseguimos tapar muito melhor os espaços. Conseguimos aguentar muito mais tempo no jogo, nomeadamente naquilo que é a duração do jogo. Não quebramos logo aos 65, já quebramos mais tarde. E penso que isso foi só essa mudança. Porque a maneira de jogar, a maneira de treinar, está tudo igual, tudo. Jogamos da mesma forma, quem conhece as minhas equipas já sabe que é sempre igual, mas há que ter alguma organização consoante onde está a bola.
Três golos, um pontapé de canto, um livre direto e um livre de laboratório.
Sim, são três golos. Também podiam ter sido de outra maneira, foram destas maneiras e parabéns a eles que executaram na perfeição.
Olha, estamos no final desta primeira volta. Como é que analisas rapidamente a tabela classificativa? E até onde é que queres levar o teu Mação, obviamente?
Olha, eu não lhe posso fazer uma análise clara porque eu não sei bem como é que ficaram os resultados. Não faço ideia, sei. Daquilo que tenho vindo a ver, e também já falei sobre isso, que é um campeonato altamente imprevisível. Toda a gente ganha toda a gente perde com toda a gente. Está um campeonato, penso que nos últimos anos é o campeonato mais confuso que existe. Não há aquela equipa que se diga, pronto, vai ser.
Está, não é?
Exatamente. Mas acho que há ali muita qualidade. E muita qualidade no ponto de vista de quê? Então, está tudo muito equilibrado a partir do quinto, sexto, por aí, para a frente. E acho que, isto do ponto de vista individual dos jogadores. Depois, penso que... Mas isto acho que também é fruto dos treinadores e fruto da formação dos treinadores que... Já não se vê equipas desorganizadas. Aqui há dois anos ainda se viam aqui ou ali equipas desorganizadas. Agora não. Agora as equipas estão extremamente organizadas e o que faz a diferença é, muitas das vezes, a qualidade individual e depois também a concentração durante o jogo. Há lances, erros individuais, lances em que são mal abordados e depois aí aparecem muitas das diferenças e a qualidade individual depois faz a diferença.
E o Mação lá vai subindo aos poucos na tabela domingo após domingo.
Sim, com calma, com jogo a jogo, é extremamente importante continuarmos este ascendo em que sofremos poucos golos, ou nenhums. Isso é fundamental, há que perceber isso. Com uma equipa que tem uma defesa forte, está muito mais próximo de subir na tabela. E se olharmos para os números, que eu agora não sei como estão,
Fazendense também perdeu, o Samora venceu e o Amiens também venceu.
Se olharmos para os golos sofridos, a nossa equipa destaca-se. Porque nós nas três primeiras, quatro primeiras jornadas tínhamos muitos golos feridos. Era o erro que estava aí. Só não se percebia era como é que se havia de mudar isso. Agora, pouco a pouco, jogo a jogo, com menos golos feridos, as coisas começam-se a tornar cada vez mais fáceis e cada vez mais possíveis de chegarmos aos lugares aos quais nos propusemos no início da época. Mas como lhe digo, é sempre a mesma lenga-lenga, é jogo a jogo, é jogo a jogo. Se não perdemos o foco, é jogo a jogo. Agora o foco tentarem recuperar os jogadores já na terça-feira. Quinta, começamos a preparar o jogo de Fazendas.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação. Do lado do União do Tomar, Marco Marques, treinador, não escondeu algum desalento pelo golo inicial ter surgido tão cedo e de bola parada. Aliás, de bola parada foram também os outros dois golos.
Nós já sabíamos, já esperávamos as dificuldades que íamos encontrar aqui em Mação. Não estava à espera de sofrer um golo tão cedo e ainda por cima de uma bola parada, um lance de bola parada. Mas depois foi aquilo que tu disseste bem, tivemos sempre posse de bola, criámos situações de golo suficientes para fazer o golo, não conseguimos fazer. E uma ação mais uma vez de bola parada novamente, faz o 2-0, fomos para o intervalo, tentámos retificar o que quer que fosse para melhorar, não o conseguimos fazer e depois, a terminar a partida, uma ação faz outro golo de bola parada. É uma equipa que sofre 3 golos de bola parada, é difícil conseguir ganhar, como é óbvio. E essa lacuna que aconteceu hoje, normalmente não acontece, porque a gente até a nível do compromisso defensivo, de bolas paradas, tínhamos estado bem. E hoje, infelizmente, não tivemos assim tão bem para sofrer 3 golos de bola parada. Como eu disse, não adianta ter muita posse de bola quando não se faz golo. Criámos situações, criámos, não fizemos golo. Uma ação faz 3 golos, parabéns para uma ação. Justo vencedor.
Faltam-lhe algum momento também de reação nesses momentos defensivos, sobretudo no primeiro e neste último golo? São realmente momentos em que a equipa do União do Tomar não está concentrada e no foco naquilo que é o mais importante.
Sim, são duas situações onde ficámos completamente apáticos. O primeiro golo parados, todos parados, passivos. A bola sobra para o Hélio, o Hélio encosta, foi só encostar. Isso, um golo fácil. E o terceiro golo, uma bola parada, onde vem um jogador do outro lado, com tempo suficiente para fazer o golo, encosta, faz o golo, faz o terceiro, mas muita falta de desconcentração da nossa parte, muita passividade em termos defensivos, coisa que não pode acontecer.
Diz uma coisa, Marco, no próximo domingo, início da segunda volta, uma viagem também sempre complicada, um campo difícil como é o de Abrantes.
Sim, todos os jogos vão ser difíceis, como é óbvio, isto, cada jogo é uma final e vamos trabalhar bem durante esta semana, para retificar os erros que cometemos hoje, para no domingo não os voltarmos a cometer e para trazer os 3 pontos de Abrantes.
Diz-me uma coisa, a experiência dos jogadores, sobretudo o meio-campo e o ex-defensivo da equipa de Mação, tiveram hoje realmente preponderância perante a juventude e a dinâmica que normalmente a tua equipa protagoniza no jogo?
Eu tinha avisado, que disse que a gente, para ganharmos o jogo hoje, tínhamos de dar muita intensidade ao jogo, tínhamos de ser muito rápidos a reagir à perda da bola. Penso que não foi pela experiência dos jogadores de Mação, foi pela eficácia, porque o Mação faz 3 golos de bola parada. E, a nível de jogo, penso que nós fomos melhores, tivemos mais qualidade de jogo. Mas isso pouco vale, pouco conta, porque os 3 pontos é que foram para a Mação e não vieram para nós.
Uma jornada em que os dois da frente perdem pontos, pelo que nos é dado rapidamente a receber, a equipa do Samora volta novamente ao topo da classificação.
Isto vai ser semana após semana, vamos andar sempre aqui na luta uns com os outros e no fim, quem for mais regular certamente será o campeão. Esperemos que sejamos nós e vamos continuar a trabalhar para que isso aconteça.
Ok, muito obrigado, Marco. Felicidades e um bom ano 2023 também
obrigado,
para ti.
Um bom ano também para vocês todos e para os ouvintes e para ti também, em especial.
Marco Marques, treinador do União de Tomar-se, aqui a olhar-se para a realidade deste jogo que a sua equipa fez em Mação, derrota por 3 bolas a 0. Ainda assim, a formação nabantina mantém-se na liderança desta primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ainda que agora mais apertado por outras equipas, no caso o Samora Correia, que passou para a vice-liderança, a par do Fazendense, também com o Amiense, que ficou apenas a 3 pontos de distância da formação nabantina. E aqui, atenção, há uma ação, um crónico candidato ao título, que começou o campeonato com 4 derrotas em 4 jogos, mas que nesta altura está, então, foi em plena recuperação, está a apenas 7 pontos do União do Tomar, e isto tendo em consideração que na próxima jornada uma ação recebe o Fazendense e pode aproximar-se da vice-liderança. Quem diria, efetivamente, estamos perante um campeonato que está a ultrapassar-se toda aquela que era a expectativa ao nível do equilíbrio. Nenhuma equipa está está a conseguir distanciar-se, contrariamente àquilo que aconteceu nas últimas épocas, nas últimas longas épocas, onde há sempre registo para uma ou duas equipas que conseguem ganhar balanço à concorrência mais direta, mas neste caso não há efetivamente nenhuma equipa que se assuma como clara favorita à conquista do primeiro lugar desta primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. E assim finalizamos por aqui a segunda parte deste Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 15ª e última jornada desta primeira volta da primeira divisão distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 15ª jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Amiense venceu em Torres Novas por 0-1, numa boa partida de futebol, apesar das condições atmosféricas. O Amiense aproximou-se dos lugares cimeiros, neste caso com apenas 3 pontos a menos do que o líder. Foi a segunda vitória seguida dos comandados de Cabé, que só perderam um jogo nos últimos 6. Já o Torres Novas, que esteve perto do empate por aquilo que fez na segunda parte, voltou a perder depois de 2 vitórias seguidas, não deixando de ser curioso que em casa ainda não tenha qualquer empate, 4 triunfos e outras tantas derrotas. António Catarino acompanhou este jogo para a Hertz e no final deixou-nos a sua análise.
Acima de tudo, e até porque fomos dizendo isto na primeira e na primeira intervenção que fizemos ao intervalo, assistimos aqui hoje a uma boa partida de futebol, a um bom jogo apesar das condições e até no aspecto de que a tradição mantém-se normalmente, e até porque agentes de Amiens acompanham normalmente sempre a sua equipa também fora, tivemos uma boa assistência apesar do tempo que está e com esta chuva que enfim. Depois, obviamente, chegando ao intervalo, como dissemos, com o Torres Novas a perder por 1-0, esperava-se uma reação na segunda parte por parte da equipa do Torres Novas, que veio a acontecer, e podemos dizer que a segunda parte pertenceu toda, ou quase toda, portanto, ao Torres Novas, e por 3 ou 4 vezes, aos 65, 75, aos 80 minutos e ainda no tempo de compensação, já saiu o guarda-redes na baliza com situações em que o Torres Novas não foi capaz de marcar, não foi capaz de empatar, portanto, um jogo, no mínimo, e conseguir pelo menos um ponto numa partida de, como dissemos, de bem jogada, apesar de todas as condições. No entanto, e no final, para complemento daquilo que possa ser então o resumo desta partida, os dois treinadores, inclusive, estavam de acordo em relação àquilo que se passou. Talvez o resultado mais certo fosse a questão do empate, pela entrega que houve de parte a parte, com duas boas equipas aqui sobre o relvado, e com a resposta que foi dada pelo Torres Novas, que não conseguiu, pelas oportunidades criadas, chegar ao empate. Começa precisamente o Torres Novas, ou neste caso o ano de 2023 e o fecho da primeira volta com uma derrota caseira, melhor o Amiense, que soma aqui 3 pontos e encosta mais na frente em relação àquilo que também possam ser as pretensões desta equipa, e que demonstra o equilíbrio que existe quer na frente, quer no miolo da tabela, em relação a este campeonato de veras muito, muito interessante. Precisamente depois, e terás a oportunidade de passar então as palavras quer do técnico do Torres Novas e também do Amiense, que vão precisamente comprovar e complementar aquilo que foi uma boa partida de futebol aqui hoje no Estádio Municipal de Torres Novas, e que certamente por quem aqui esteve não deu por mal emprego o seu tempo, porque realmente gostámos muito daquilo que vimos.
António Catarino aqui na avaliação a este Torres Novas 0 Amiense 1. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, falou de um jogo repartido na primeira parte, onde surgiu o golo, sendo que na segunda metade, referiu, a sua equipa tudo fez para chegar pelo menos ao empate.
Digamos que na primeira parte não achei que a equipa do Amiense estivesse superior a nós. Achei um jogo repartido, um jogo em que as duas equipas estavam um bocado receosas, e é perfeitamente normal, depois de uma paragem tão longa, não sabermos muito bem em condição é que estão os jogadores. e havia alguma apreensão de ambas as equipas, e o Amiens acaba num lance de alguma felicidade, num canto, num salto, fazer o golo. O golo que dita o resultado final, porque depois na segunda parte nós procuramos de todas as formas e de todas as maneiras chegar ao golo. Tivemos várias situações em que sem guarda-redes na baliza não conseguimos fazer golo, porque a bola batia nas costas ou batia nas pernas e não entrava lá para dentro. Bolas que normalmente dão golo. Estou triste. Claro que estou triste porque queria pelo menos pontuar neste jogo, porque fizemos por isso. A minha equipa merecia mais, merecia sair daqui com um resultado positivo. Como disse, se calhar ajustava-se o empate, porque de facto esta equipa do Amiens também é uma boa equipa, uma equipa que sabe estar em campo, e nós lamentamos simplesmente por não termos conseguido fazer gol. O gol que nos desse nessa possibilidade, pelo menos, de conquistar um ponto, que era bastante importante para este fecho da primeira volta. Temos que continuar a trabalhar, como é lógico. A resposta que a equipa deu dá-nos garantias de futuro, e é nisso que acreditamos, e temos que pensar já no próximo jogo.
Ainda assim, tendo em conta as condições do galvado e o tempo que estava hoje, penso que assistimos a uma boa partida, com uma boa resposta por parte do Torres Novas, nomeadamente na segunda parte, em função daquilo que foi desenvolvido, e que, neste caso concreto, deixa, apesar da derrota hoje, pela resposta que foi dada aqui pela equipa torrejana, que as coisas vão continuar neste caminho, que é, obviamente, garantir, portanto, neste caso, a manutenção, encostar o mais na frente possível, mas foi, de facto, uma boa resposta dada aqui no recomeço da entrada deste ano.
Sim, sem dúvida que sim, porque as condições do terreno não estavam muito favoráveis, mas nós mesmo assim conseguimos na segunda parte, em lances de belo efeito, criar situações que nos pudessem permitir chegar perto da baliza do adversário. Tivemos ali uma sequência de lances nesta segunda parte com muito mérito da minha equipa, em que faltou apenas o golo, e é aquilo que nos podemos lamentar, é de facto não termos conseguido aquele golo que pelo menos nos desse um ponto e que nos conseguisse levar ao empate, porque de resto fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. As limitações também são muitas neste momento, estamos à espera dos nossos reforços, que serão os jogadores que estão lesionados, que vêm com certeza acrescentar também muito a esta equipa, mas como disse, a resposta que a equipa deu neste jogo foi de facto que quer mais. Foi um dia não para nós, fica a mágoa e a tristeza de não termos conseguido pontuar, mas temos que olhar em frente, porque saímos de campo com dignidade e de cabeça levantada, conscientes de que fizemos tudo para que o resultado final fosse outro.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui a considerar que a sua equipa merecia o empate. Do lado do Amiens, o treinador Cabé falou de um jogo muito difícil, mais ainda com o relvado, destacando a garra empregue por todos os jogadores. Aqui o relvado entende-se devido às condições atmosféricas.
É um jogo muito difícil. Situação do relvado muito complicada, tanto para as duas equipas que se bateram muito bem, duas equipas com uma garra enorme. Hoje não dava para ser um futebol bonito, mas um futebol de muita garra, muita entrega, e foi isso que as duas equipas fizeram. O Amiens saiu beneficiado com um gol, saiu o vencedor. Penso que está justo também, mas também se fosse o empate não era também nenhuma desgraça, porque as duas equipas bateram, as duas equipas tiveram até, eu acho que até foi uma primeira parte mais amensa, uma segunda se calhar mais Torres Novas, mas o Torres Novas também a perder, já se esperava uma reação, teve e fez bem, não conseguiu marcar golos, o Amiens depois também não conseguiu matar com uma oportunidade ou duas que tem na segunda parte, não conseguiu, mas estão de parabéns a estes jogadores pela entrega e pela vontade, e pessoas que andam aqui que não ganham nada, isto é de louvar.
Soma 30 pontos já o Amiens, fruto dos resultados dos dois primeiros classificados também, a situação na frente fica mais junta, digamos assim, entre a diferença de pontos, de qualquer modo, e dentro daquilo que é aquilo que o Amiens se propôs para este campeonato, serve e de que maneira as pretensões e o caminho vai ser continuar esse.
sim, eu tinha dito que estava a fazer 30 pontos até a primeira volta, foi conseguido. Quanto aos resultados, não sei, nem sequer me preocupo. Preocupo-me com o Amiens, desde que o Amiens vá somando os 3 pontos domingo a domingo, depois vai-se vendo. Eu só à segunda-feira é que vou ver a classificação e os resultados e analisar a jornada. Portanto, não estou preocupado desde que o Amiens vá ganhando a coisa. Agora, o Amiens está para ter um campeonato que era aquilo que nós pretendíamos, estar ali nos 5, 6 primeiros. E é isso que estamos a tentar fazer. Estamos mais perto ou mais longe dos primeiros. Não é muito importante. É importante é que o Amiens vá crescendo e vá sendo uma equipa respeitada em todo lado, que é para isso que cá estamos.
Cabé, técnico do Amiens, a formação do Conselho de Santarém, venceu em Torres Novas e está agora a apenas 3 pontos da liderança. Já o Ferreira do Zêzere foi outra das notas positivas deste arranque de 2023 ao vencer no campo do Oriense por 1-3, resultado que fez com que os ferreirenses subissem na classificação precisamente para o 7º lugar. Foi a terceira vitória nos últimos 4 jogos, naquele que é o seu melhor registro da época. Já o Oriense, pelo contrário, está na sua pior fase da temporada, com 3 derrotas seguidas, sendo que não ganha há 5 partidas. David Lourenço, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que a sua equipa foi melhor, apesar de o campo não estar nas melhores condições devido à chuva, admitindo que a equipa da casa também teve algum ascendente durante parte da primeira metade.
Sim, penso que sim. Foi uma partida bastante complicada, como acabaste de dizer. Mas de antemão já adivinhávamos isso. Sabíamos que as condições que íamos ter no terreno eram bastante complicadas. O sintético estava bastante encharcado e não privilegiava as equipas que gostam de jogar futebol como nós gostamos. Mas acabamos por, dentro daquilo que foi a nossa organização e o nosso trabalho para o jogo, conseguimos entrar bem no jogo e começar a gerir bem logo na primeira fase. Depois o Arém teve algum ascendente entre os 10 e os 30 minutos, mas depois a partir daí conseguimos dominar o jogo todo, fazer 2 gols e até perto do minuto 90 conseguir ter essa vantagem de 2 gols. Depois acabamos por sofrer uma segunda penalidade e no contra-ataque seguinte acabamos por matar o jogo e fazer 3-1. Mas foi isto, a equipa foi muito competente em quase todos os momentos do jogo e permitiu que depois fosse mais fácil gerir também para nós e acabou por ser um bom resultado e aqui uns 3 pontos, que é sempre aquele que é o nosso objetivo.
Esta pausa fez bem aos jogadores?
Tem sempre 2 lados. Foi bom para nós porque conseguimos recuperar muita gente, tínhamos muita lesão. E ainda ontem, por exemplo, conseguimos já ter um plantel praticamente só com elementos séniores disponíveis e consegui convocar, acho que foi a primeira vez esta época, se não foi lá certo. Acabei por convocar apenas um júnior, que era o guarda-redes suplente, o resto era toda a gente do plantel sénior. E logo aí acaba por ser bom nesse aspecto, deu para recuperar e para também trabalhar aqui mais algumas ideias que nós queríamos implementar. E nesse aspecto foi bom, nota-se e notou-se em alguns jogadores que o ritmo foi um bocadinho alterado, mas isto agora com o decorrer dos jogos e com o que aí vem, com o calendário muito apertado, vai ser bom e acaba sempre por ser aqui uma situação normal e controlada.
David, nesta fase da época, é expectável que o Ferreira do Zêzere tenha alguma mexida no plantel?
Sim, nós temos um jogador que vai ingressar, aliás ele já estava inscrito, mas estava a cumprir castigo do ano passado, o Caio, que já estava o ano passado no plantel, voltou este ano agora nesta fase, mas de resto vai-se manter tudo na mesma, é apenas o Caio que vai entrar para já nesta fase, sabendo que temos sempre aqui as portas abertas para quem possa vir acrescentar, e não apenas para ser mais um, mas para acrescentar valor em campo e valor também como seres humanos, porque o nosso grupo, e ainda ontem a vitória foi muito do grupo, muito daquilo que é os grandes homens que nós conseguimos ali ter no plantel, porque até ao dia de hoje temos tido um ambiente espetacular e como eu já disse muitas das vezes, parece mesmo uma família que nós temos ali dentro do campo e fora dele. Isso acaba sempre por ser bom. E logo por aí, quem for entrar, ou à medida que os jogadores vão entrando, porque também já tivemos algumas saídas, algumas entradas a meio, é sempre para acrescentar e não para ser apenas mais um.
David, próxima jornada, deslocação ao Reduto do Alcanonense, uma equipa que tem feito também aqui uma grande primeira volta, que fez uma grande primeira volta. Quais é que são as expectativas do Ferreira do Zêzere?
Olha, o nosso objetivo nesta fase é fazer melhor do que na primeira volta. Na primeira volta, infelizmente, e fazendo uma análise agora, ainda hoje estive a fazer essa análise, nós perdemos 7 jogos e empatamos 1, ganhamos também 7. na segunda volta queremos fazer melhor, e sobretudo porque olhando para aquilo que foi as nossas derrotas e o empate que nós temos, seis delas foram com equipas que estão abaixo de nós na tabela classificativa. Revela ali um bocadinho que nós podíamos ter feito melhor nesse aspecto. Mas o que nós vamos propor a todos, ao jogador, ao grupo, é que seja melhor neste aspecto e que depois, a partir daí, tudo o que venha por acréscimo será sempre bom. Mas o nosso objetivo será mesmo esse. Tentar tirar estas sete derrotas e o empate. Sabemos que é muito mal, porque lá não, ninguém vai conseguir ganhar os jogos todos, mas o nosso objetivo é fazer melhor do que na primeira volta.
Avançamos agora para o Fátima, que venceu no Cartaxo por 0-1 e entrou em 2023 com o pé direito. Três pontos que permitiram à formação fatimense igualar os cartaxeiros na tabela classificativa. Não deixa de ser curioso que foi a quarta vitória do Fátima fora de portas, tantas quantas se tem no campeonato. Refira-se que nos últimos quatro jogos o Fátima apenas perdeu por uma vez. Já o Cartaxo está na pior fase do campeonato, com quatro derrotas seguidas, num registro que atira a equipa para a luta pela fuga à descida. Mário Nelson, treinador do Fátima, disse que ganhou a equipa que mais fez por isso, considerando que os atletas tiveram consistência e conseguiram agarrar-se à vantagem conquistada.
Eu penso que a vitória nos assenta bem. Embora o jogo seja, na minha opinião, dividido em vários momentos, acho que nós entramos muito bem no jogo. Dizer que com a chuva que esteve e com o tempo que temos tido, um relvado em excelentes condições, mesmo muito boas condições, o beneficiou também o jogo, e nós entramos muito bem no jogo, a controlar o jogo, a colocar em sentido a equipa do Cartaxo, que possivelmente, com nós sabíamos que era um jogo difícil, que era uma equipa fisicamente forte, com jogadores rápidos na frente e com qualidade, e com um meio campo fisicamente muito forte e com defesas fisicamente muito fortes. Colocámos a defesa do Cartaxo e a própria equipa em sentido, a ter mais bola, a criar oportunidades, a tentar marcar um golo cedo, de forma a criar instabilidade ao nosso adversário. E penso que a primeira parte se resume a isto, uma equipa do Fátima com mais bola, com mais oportunidades, até fazermos 1-0, até num lance de um pouco de sorte e que acabou por nos beneficiar e dar o nosso golo. Ao intervalo alertámos que isso é uma segunda parte difícil, que o jogo não era um jogo fácil, nós sabíamos disso, tínhamos também algumas preocupações tendo em conta a ansiedade e a necessidade de fazer pontos, como é que poderíamos reagir. Na segunda parte baixámos um pouco as linhas para explorar as costas da equipa do Cartaxo. O Cartaxo teve muito mais bola do que nós, em parte também consentido por nós e outras por muito mérito da equipa do Cartaxo. E em transição podíamos ter matado o jogo. Depois o que há a retirar dessa segunda parte é que a equipa teve uma capacidade enorme de sofrimento na parte final do jogo, em que o Cartaxo criou duas boas oportunidades até para empatar o jogo, mas a capacidade de sofrimento, conseguindo agarrar-nos ao resultado até ao fim, o espírito de entreajuda, a capacidade de trabalho da equipa e de concentração, e penso, como disse, que a vitória nos assenta bem, mas num jogo muito, muito, muito difícil, e que não se pense que foi uma vitória fácil da equipa do Fátima, porque é mentira. Foi um jogo muito difícil, aliás, como são todos para nós, mas sinceramente gostei da parte final em que nos conseguimos agarrar ao resultado, que noutros jogos já tínhamos facilitado, e conseguimos agarrar-nos ao resultado, conseguimos estar concentrados, conseguimos ser agressivos, conseguimos até criar também em transição oportunidades para poder fazer. E parabéns aos jogadores, porque tivemos uma boa postura e são três pontos importantes para nós.
Mário Nelson, na última vez que tínhamos falado, estavam em perspectiva algumas mudanças no Fátima, não só de mentalidade, mas mesmo mudanças ao nível do plantel. Aquilo que eu pergunto é, o que é que mudou do Fátima de 2022 para este Fátima de 2023?
Acima de tudo, eu disse isso aos jogadores ontem no final do jogo, acima de tudo mudou um pouco da mentalidade competitiva dos jogadores também. A atitude por vezes tem sido outra. Os jogadores têm percebido que estamos num contexto completamente diferente, com uma exigência da equipa técnica completamente diferente, com uma vontade e ambição completamente diferente. Tivemos quatro saídas de quatro jogadores, do Zuca, do Thomas, do Bernardo Vaz e do Rafa. No domingo já conseguimos utilizar dois reforços, o André e o Marcelo, que nos vêm dar mais consistência também, obviamente, porque, como eu disse, só queremos jogadores para nos acrescentar alguma coisa, embora fisicamente ainda não estejam no nível dos nossos, mas são jogadores que têm qualidade e que acrescentam qualidade e maturidade à nossa equipa. Estamos à espera de como toda a gente olha para o Fazendense, reforçou-se, o União de Tomar quer-se reforçar, o Orem reforçou-se, quer dizer, o Salva Terra reforçou-se, o Marco Correio reforçou-se, como todos, o Alpiaça reforçou-se, estamos a olhar para o mercado. Estamos a olhar para o mercado de forma a podermos nos reforçar. Temos alvos definidos, só queremos gente que acrescenta e possivelmente esta semana vão chegar mais jogadores que nos podem realmente acrescentar qualidade e dar-nos garantias de podermos ter um plantel mais equilibrado e que jogadores que conheçam melhor esta realidade. Não nos dá garantia de mais nada a não ser trabalhar e olhar para o futuro com otimismo. É o que eu digo. Estou crente de um futuro bom, sei que nós trabalhamos e como trabalhamos, e estou tão crente de um futuro bom que na semana passada rejeitei uma proposta de Campeonato de Portugal. Fui convidado para treinar o Louros e acabei por rejeitar. Estou satisfeito onde estou bem onde estou, sinto que a direção também está satisfeita, tem-nos dado a estabilidade e aquilo que precisamos para trabalhar. A decisão da direção está ativa, está a reagir àquilo que é o nosso momento e nós só podemos corresponder com o trabalho e tentar ter bons resultados de forma a colocar o Fátima no patamar que merece, porque é como eu digo aos jogadores, independentemente das nossas limitações, não podemos esquecer que somos Fátima.
E esta mudança de mentalidade, Mário Nelson, já será a adequada para se enfrentar uma equipa como o Samora Correia na próxima jornada, o atual vice-líder da classificação?
É como eu digo, todos os jogos para nós são muito difíceis, este vai ser um jogo de dificuldade elevada outra vez, como são todos, contra uma equipa que está a fazer um grande campeonato, uma equipa que está muito bem orientada, que joga um futebol de muita qualidade, foi das equipas que eu mais gostei na primeira volta. Tem jogadores experientes, tem jogadores que sabem o que fazem dentro do campo, eu conheço muitos deles que já trabalharam comigo, sei perfeitamente ao que vamos, mas nós vamos com essa mentalidade competitiva e com capacidade de superação tentar procurar pontos em Samora Correia. Sabemos das dificuldades que vamos ter, sabemos que chegamos contra um candidato ao título, sabemos que o Samora tem os seus objetivos também bem definidos, mas nós também temos os nossos, também precisamos de pontos, também temos argumentos para criar instabilidade na equipa do Samora. Vamos com muito respeito, obviamente que sim, vamos com muito cuidado com aquilo que vamos fazer no jogo, com uma estratégia definida, mas sabemos que vai ser um jogo de grau elevado de dificuldade, mas isso é como vão ser todos para nós, por isso isto não foge à regra, mas vamos à procura garantidamente de pontos e tentar ser competitivos novamente.
Mário Nelson, treinador do Centro Desportivo de Fátima, aqui também a dar conta de algumas mexidas que a sua equipa efetuou neste período, nesta fase de pausa, saída de alguns atletas, entrada de reforços que, aliás, Mário Nelson tinha dado como uma necessidade na reação à última jornada de 2022. A formação fatimense que continua ainda assim no mercado à procura de outras soluções, tal qual a maior parte dos clubes desta primeira divisão distrital, que aproveitam esta fase para fazer algumas remodelações. No que diz respeito ao Fátima, não deixa de ser então curioso que a equipa fatimense tenha alcançado a quarta vitória fora de portas, isto quando no total tem precisamente 4 triunfos, ou seja, o Fátima tem esta curiosidade de apenas conseguir ganhar na condição de visitante no seu terreno. A formação fatimense ainda não foi capaz de somar-se uma vitória, tem aliás como melhor cartão de visita apenas 2 empates nos 7 jogos realizados fora de casa, são 4 vitórias em 8 jogos, uma diferença muito significativa na produção do emblema fatimense. Já agora refira-se que o Sport Lisboa e Cartaxo, que tinha começado o campeonato sem perder em casa, ou seja, primeiros 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, registra agora 2 derrotas consecutivas. A formação foi cartaxeira, treinada por Mário Ruas, agora no ápice, está então aqui apenas com mais 2 pontos do que a zona de despromoção promoção, ou seja, em plena luta pela fuga à descida, e de recordar que do Campeonato de Portugal, tantas quantas forem as equipas do distrito que forem despromovidas, que sejam despromovidas, e o Rio Maior está encaminhado para esse cenário, muito dificilmente irá escapar a esse cenário. Então, para além das duas equipas já definidas com lugar garantido na zona de descida, abrir-se-á outra vaga para a despromoção, neste caso o 14º lugar, pelo que todos os cuidados serão poucos nesta luta pela fuga à descida na primeira divisão distrital. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a 15ª jornada da primeira divisão distrital. Claro está, também para o segundo escalão, e teremos ainda modalidades. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos desde já concluir a ronda pela 15ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, dizendo-lhe que o Abrantes e Benfica recebeu e venceu o Entroncamento Atlético por 4-0, num jogo em que o resultado demonstra qual foi a melhor equipa em campo e aquela que mais fez por conseguir os 3 pontos. Os abrantinos, refira-se, tinham 4 derrotas nos últimos 5 jogos, num registo nada normal no seu recente historial. Por isso, estão em causa 3 pontos muito importantes para que consiga alguma estabilidade diante de um entroncamento que não sabe o que é vencer desde a primeira ronda. Aliás, fora de portas, a equipa da cidade dos comboios ainda não se estreou a vencer, desempenho que está a atrasá-lo na luta pela fuga à descida. Júlio Batista, treinador do Entroncamento Atlético Clube, disse que o resultado traduz aquilo que se passou, apesar de referir que a sua equipa até conseguiu entrar bem. O técnico lamentou as baixas de última hora.
Nós até entramos bem no jogo, apesar de termos algumas baixas em cima da hora, que limitou ali um bocado aquilo que foi a construção ou a utilização dos jogadores da nossa linha defensiva, mas acaba por si ter em conta que a partir do primeiro quarto de hora, 20 minutos, assim que o Abrantes conseguiu sair em duas transições muito bem conseguidas, criar por aí a nossa baliza, nós tivemos alguma dificuldade em contrariar esses momentos, e eles vão para o intervalo a ganhar 2-0, com mais duas boas oportunidades, e com o jogo completamente controlado, sem que nós conseguíssemos dar uma boa resposta. Acho que foi um jogo um bocado à imagem de quando fomos à Alpiarça, não conseguimos reagir às adversidades, neste caso, do primeiro gol aos 24 minutos. Nós tivemos ali uma boa entrada nos jogos, mas 15 minutos estivemos bem. A partir do momento em que sofremos o primeiro gol, quebrámos animicamente e depois já não conseguimos encontrar no jogo. Eles controlaram sempre o jogo como quiseram, e saíram sendo as transições de forma forte e eficaz na direção da nossa baliza.
Esta paragem fez... ou qual é que foi o impacto que teve junto do plantel?
É assim, a paragem, na minha opinião, foi positiva, porque nós vínhamos numa série em que não conseguimos ganhar, como é óbvio, e foi positiva porque tenho ali, ou neste caso temos, alguns jogadores, 4, 5, 6... estão em fases finais de recuperação de lesão e que vão ser uma grande ajuda para esta nossa segunda volta do campeonato. Mas lá está, enquanto os jogadores não vêm, enquanto nós, agarrados àquilo que temos, vamos construindo, torna-se difícil conseguir ganhar pontos. É a realidade que a paragem foi boa, porque deu para termos tempo para recuperar alguns jogadores, mas ainda não é o tempo suficiente que nós gostaríamos para estarmos todos na máxima força, como eu posso assim dizer.
Registro então agora para a próxima jornada, e olhamos desde já para a próxima jornada, onde o Entroncamento Atlético Clube se desloca, uma deslocação curta, até Torres Novas. Quais é que são as expectativas para este jogo?
As expectativas, lá está, é conseguir fazer aquilo que fizemos na primeira volta, ou seja, ganhar. A única vitória que nós temos é em Torres Novas e contra Torres Novas, e é isso que estamos focados, é tentar ganhar o próximo jogo, como é óbvio, sabendo que estamos a iniciar a segunda volta e temos cerca de 10 pontos a menos do que aqueles que inicialmente projetámos ou que gostaríamos de ter nesta fase, e reiniciar o campeonato com o contador a zero, mas com o olhar de que temos que rapidamente começar a recuperar os pontos perdidos, porque se não mais 5, 6, 7 jornadas, se não começamos a amealhar pontos rapidamente, começamos a sentir que as equipas podem começar a fugir e vamos a Torres Novas, não com a ilusão, mas com a confiança de como conseguimos ganhar a primeira volta, de conseguir novamente trazer os 3 pontos para o entroncamento, que é isso que mais queremos fazer.
Júlio Batista, treinador do Entroncamento Atlético Clube, a formação da cidade dos Comboios, derrotada na deslocação até ao Reduto do Abrantes e a Benfica, resultado do 4-0 favorável à formação abrantina. Quanto à próxima jornada, campeonato está de regresso no domingo que se avizinha, 15 de janeiro, Samora Correia, Fátima, Águias de Alpiarça, Benavente, Alcanense, Ferreira do Zézer, Cartacho, Amiense, Torres Novas, Entroncamento Atlético Clube, Mação, Fazendense, Abrantes e Benfica, União do Tomar, e ainda o Salvaterrense irá jogar-se com o Oriense. Tal como temos dito ao longo desta emissão, foi a última jornada da primeira volta. A União do Tomar termina então na posição de líder com 33 pontos. Ao nível estatístico, é a equipa que mais jogos ganhou até agora. Ganhou 11 nestes 15, mas não deixa de ser curioso que o comandante já tem 4 derrotas. Não é muito normal que um primeiro classificado feche uma primeira volta com este número de desaires. Mas é significativo. União de Tomar, como é óbvio, é a equipa que mais jogos ganhou até agora. Tem 11 triunfos nesta competição. O melhor ataque também está na posse do União do Tomar, mas aqui em igualdade com o Fazendense. As duas equipas já conseguiram marcar 30 golos neste campeonato. Relativamente à melhor defesa, está na posse precisamente também, ou melhor, aqui já houve mudanças. A melhor defesa está agora na posse do Alcanense, que consentiu apenas 12 golos até agora nesta primeira volta, até agora nesta competição. No que diz respeito aos jogos em casa, equipas com maior ou com melhor aproveitamento estão União do Tomar, Samora Correia e Fazendense, também o Mação, todas elas com 6 vitórias conseguidas. Já fora de portas é o União do Tomar que domina neste estatuto, tem 5 vitórias na condição de visitante. Nos números totais, voltamos aos números totais, a equipa com maior número de empates é precisamente o Entroncamento Atlético Clube, que tem 5 empates. Quanto a números negativos, a equipa com menos vitórias, voltamos, Entroncamento Atlético Clube, tem apenas um triunfo conquistado. A equipa com maior número de derrotas nesta altura, precisamente 4, Fátima, Cartacho, Benavente e Entroncamento Atlético Clube, todas elas com 9 desaires. O pior ataque pertence ao Fátima, tem apenas 14 golos marcados. Já a pior defesa está na posse do Torres Novas, continua na posse do Torres Novas, tem 33 golos sofridos. Refira-se que em casa, já aqui sublinhámos nesta edição de Hertz Desportivo, a única equipa que não sabe o que é ganhar em casa é o Fátima, que tem, o melhor que conseguiu foram 2 empates em 7 jogos. Precisamente o Fátima também é a equipa com maior número de derrotas caseiras, num total de 5. O ataque mais concretizador em casa é o Fazendense, que tem 18, também tem a melhor defesa, tem apenas 3 golos sofridos. O pior ataque é do Fátima, imagine-se, apenas com 2 golos marcados. Já a pior defesa está na posse do Benavente, que já encaixou em casa 16 golos. Fora de portas, registro então para o melhor ataque, que pertence à União de Tomar, com 14 golos. A melhor defesa é do Alcanense, que apenas consentiu 5 golos. Fora de portas, ainda não se estrearam a vencer o Cartacho e o Entroncamento Atlético Clube, sendo que o Cartacho soma por derrotas os 7 jogos realizados. Aqui, o pior ataque está na posse precisamente do Cartacho, apenas marcou 4 golos. A pior defesa está dividida, duas equipas com a pior defesa, precisamente o Oriense e o, ou melhor, o Torres Novas e o Águias de Alpiarça, assim é que está correto, com 20 golos golos encaixados até agora nesta competição. E avançamos, deixamos a primeira divisão distrital, avançamos para o segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém. Vamos começar pela Série A, resultados da 13ª jornada. Passo dos Negros 1, Benfica do Ribatejo 2, Marinhães 1, Forense 2, Glória do Ribatejo 0, Moçarriense 4, Pernas 2, Rebocho 0, Porto Alto 1, Espinheirense 1. Na tabela classificativa, Moçarriense continua líder, aqui também com a companhia do Forense, as duas equipas com 26 pontos, terceiro Espinheirense com 23, quarto Marinhães com 20, quinto Benfica do Ribatejo com 18, sexto União de Almeirim com 15, sétimo Porto Alto com 11 pontos, também com 11 o Rebocho e o Passo dos Negros, décimo Glória do Ribatejo com 10, décimo primeiro o Pernas com 6 pontos. Recorde-se, a equipa B do Rio Maior desistiu de participar-se nesta competição. Próximas jornada no domingo, Benfica do Ribatejo, Marinhães, Passo dos Negros, Porto Alto, Forense, Glória do Ribatejo, Moçarriense, Pernas, Rebocho, União de Almeirim e o Espinheirense irá folgar nesta jornada. No que diz respeito à Série B, também aqui a 13ª jornada, vamos aos resultados. Ataliense 0, Golganense 2, Alfredo 1, Tramagal 6, Caxarias 3, Pego 1, Vilarense 3, Vasco da Gama 1, para além do Riachense 4, Ortiga 0. Riachense precisamente é o líder, tem 28 pontos, segundo Vasco da Gama com 24, terceiro Tramagal com 22, quarto Caxarias com 20, quinto Vilarense com 19, sexto Pego com 17, com 16 pontos é sétimo o Atalaense, oitavo Golganense com 14, nono Abrantes e Benfica B com 9, décimo Ortiga 7 pontos, décimo primeiro e último o Alfarrede com 3 pontos conquistados. Próxima jornada também no domingo, Golganense, Alfarrede, Tramagal, Caxarias, Pego, Vilarense, Ortiga, Abrantes e Benfica B e teremos ainda o Vasco da Gama Riachense. Estamos a queimar os últimos cartuchos no que diz respeito a esta edição, a primeira de 2023 do Hertz Desportivo, não sem antes falarmos de judo, aqui com a análise de Filipe Lopes, comentador da Hertz, para esta modalidade.
A Open de cadetes António Moraes realizou-se em Alcaiz, com a participação de três clubes do Justiça Santarém, a Associação Filarmónica do Tomar com 3 atletas, Judo Clube Salvaterra de Magos com 1 atleta e Lusíria Judo Clube com 3 atletas. Em termos de resultados, destaco obviamente para a Sociedade Filarmónica Golden Pais com a conquista de 3 medalhas. Destaque para Afonso Reis na categoria de menos 50 kg, estreia no escalão de cadetes ao garantir a medalha de ouro nesta categoria. Depois, na categoria de menos 55 kg, Guilherme Reis também a estrear-se com medalha de bronze nesta categoria de menos 55 kg e Gil Ferreira, na categoria de mais 90 kg, alcança a medalha de bronze. Pelo Judo Clube de Salvaterra de Magos, Tomás Silveira, na categoria de menos 60 kg, fez sétimo. E depois, pelo Lusíria Judo Clube, Xavier Zacarias, na categoria de menos de 73 kg, perde para a medalha de bronze, alcançando assim o 5º lugar. E no setor feminino, destaque para a Vitória Borges, nos menos 103 kg, que defende a competição, e Rafaela Maia, nos menos 57 kg, não se classificou, realizando apenas um combate nesta competição. Uma prova que contou com uma participação muito interessante a nível nacional, com clubes do norte a sul do país a estarem aqui presentes, sendo esta a primeira competição do ano para o escalão de cadetes. De dizer também que ontem a Associação de Judo do Sítio Santarém promoveu uma reunião da Comissão de Atividades e de staff, fazendo assim também uma reciclagem ou uma ação de formação para todos os elementos que participam na organização de eventos da Associação de Judo do Sítio Santarém, onde destacamos a presença dos clubes, do Clube de Torres Novas, Casa Chica Santarém, Sport Comprado Sem Soldos e a Associação de Marinheiros de Ferreira dos Ezer, que ali estiveram durante o dia a trabalhar para melhorar a organização das atividades.
Filipe Lopes, comentador da Hertz, para o judo. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo, a primeira de 2023. Recordar que nesta semana haverá muito desporto, para começar desde já na quarta-feira. Registo para mais uma jornada da primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. A Hertz irá seguir até Braga, tal como o Sporting de Tomar, que irá defrontar o Hóquei Clube Local, a formação de Nuno Lopes, aqui à procura da vitória, aqui para tentar a quebrar-se uma série de 4 jogos sem vencer. A Hertz irá acompanhar então este duelo a par e passo. Depois, no sábado, regressa mais uma jornada da primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. No domingo, a tarde desportiva, conduzida como habitualmente pelo nosso companheiro de redação Paulo Pereira, primeira Divisão Distrital em destaque. Nós, Hertz Desportivo, regressamos na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Hertz e tenha um excelente ano.